Comigo já está o jornalista Lino Vinhal, que eu saúdo com um bom dia muito especial, desejando que tenha tido um bom Natal. Natal este que acaba por ser um fim de semana muito prolongado, onde muita coisa aconteceu. A esperança da vacina já está aí, já não é esperança, já é uma realidade. E eu começava, se calhar, por estes dois assuntos. Primeiro, como é que viu que os portugueses viram este, ou viveram este Natal, se foram muito cautelosos ou nem por isso, e se efetivamente a esperança está aí com esta, com este início de vacina, que há muita gente que critica, se não há muito show-off à volta dela. Uma coisa é certa, o centro do país desta vez foi tido em conta, porque foi aqui que eles guardaram, criaram o armazém para depois elas serem espalhadas um pouco por todo o país.
Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia, Luís Vaz, bom dia aos ouvintes, uma boa semana e um bom fim de ano para todos os que nos ouvem e também para aqueles que nos ouvem. Olha, este Natal teve logo uma característica, foi frio por raio. Foi muito, muito, muito frio. E, sobretudo nas zonas altas, nós tivemos temperaturas muito, muito baixas e isso jogou a favor do próprio confinamento. Porque mesmo que não fossem recomendações da Direção-Geral de Saúde e das autoridades municipais, bastaria o frio que se fazia sentir para meter dentro de casa muitas pessoas. Gente. O Natal, enfim, sempre com estes problemas que acontecem nas estradas, que você acabou de referir e que bem conhece. As estradas estão perigosas, as estradas estão perigosas, mas têm uma capacidade de rapidez, de circulação rápida, manifestamente superior à segurança que delas resulta, apesar de nós termos boas estradas. Somos convidados a carregar um acelerador e há sempre vítimas que ficam por caminho e às vezes ficam jovens no princípio da vida para quem o futuro sorri e que não tem oportunidade de viver essa mesma vida. Aliás, acho curioso que o Diário Coimbra hoje, e muito bem, abre com chamar atenção para o perigo em que se transformou a IP3, que nasceu assim e assim vai morrer, nunca vai deixar de ser o IP3. Está em obras, como sabe, umas obras que espero que hoje os autarcas, e não só, que se responsabilizaram e que aceitaram aquela solução, que andaram 40 anos a pedir uma autoestrada que foi prometida por todos os governos, de todos os partidos políticos, e que falhou e foi não cumprida por todos, mas por todos os partidos políticos, acabaram para mais vale ficar com a capa do roçado, já que o roçado não bem, ficas com o papel. Eu não partilho em nada na vida deste ponto de vista. Na IP3 foi isso que quiseram, ficaram com o papel de embrulho, deram o roçado e cederam e estão a fazer umas obras que já deviam ter acabado, já deviam ter desaparecido ali há muito tempo, aliás, nunca deviam ter começado, porque a estrada não vai ficar mais segura. A estrada está-se a transformar na antiga 17, de que o Jaime Soares, Presidente da Câmara, durante quase 40 e tal anos, Presidente da Câmara Municipal de Poiares, desde 25 de Abril até ao início deste mandato que agora termina, vai terminar agora para o ano, passou a vida a fazer obras, tapa buraco aqui, tapa buraco abaixo, põe barreira acima, põe barreira abaixo, na 17, o IP3 está-se a transformar exatamente nisso. Espero que os responsáveis vejam que isto foi uma grandíssima tontice. Volto a dizer, e sempre que falo um assunto, saliento aqui a resistência que colocou a esta solução o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, que lhe cheirou, digamos, logo o esterco desde o princípio, porque isto é uma ação de esterco que se trata, aí arranjaram um pretexto para não fazer, com tantos milhões que dizem que anda por aí e que ninguém vê, não quiseram fazer 40 km de estrada, que é o que falta para ligar a Figueira da Foz ao centro do país, a Viseu, está muito engravado. Eu recordo, por exemplo, que Viseu é a única cidade que não tem linha de caminho de ferro, está a ver, e tem uma autoestrada, duas outras estradas, se quiserem, a 25 que atravessa a Virada Europa, e a 24 que vai para o norte do país, à entrada de Viseu. Pronto, isto é só para dizer que o Natal teve estas consequências a nível das estradas, a nível do comportamento das pessoas, da aceitação no cumprimento das regras, eu não sei, porque isso, o resultado disso vai ver-se, mas eu não tive, não me percebi que não fosse neste domingo a maior enchente que eu vi até hoje no São Paulo. Ontem, e quando digo enchente, refiro-me sobretudo a viaturas estacionadas, porque depois o seu pau tem 80 hectares, as pessoas metem-se lá para dentro, lá e anda cada uma por lá, se perdem. Mas nunca vi tanto carro estacionado nas imediações do seu pau, portanto, e o mal não vem por aí. Não me percebi em lado nenhum de que houvesse, digamos, abuso e não cumprimento das instruções que haviam sido deixadas, as recomendações que haviam sido aconselhadas e que são importantes. Mas isso ver-se-á daqui a 8 dias, começará a ver-se.
Quando os resultados...
Quanto às vacinas, Carlos, pronto, há aqui alguns dados positivos. A região centro esteve bem por estar à altura, e eu não quero que a região centro esteja, não defendo que esteja melhor que os outros, defenda que não esteja pior, porque aqui as pessoas que aqui moram também têm, que aqui vivem, e a região centro tem a mesma dignidade que todos os mais espaços do país. É isso que não me canso de lutar por essa perspectiva. Não tanto por ter guardado as vacinas, guardou-as aqui, acho muito bem, podiam ter sido guardadas em qualquer lado, mas fico satisfeito que o centro tenha condições para colaborar com o país e, sobretudo, em causas ditas nacionais, como é o caso. Mas a mim o que me compraz foi que, digamos, tivesse começado com os hospitais que isso tinham sido destinados, tivessem seguido esse rumo e que Coimbra também tenha cumprido tal qual como cumpriram os demais. Quanto à forma, eu preocupo muito pouco a forma. É verdade que houve aqui um pouquinho de show-off a mais, mas, ou pelo menos, há quem julgue que houve aqui um bocadinho de show-off a mais. Isto não corresponde exatamente à minha opinião, mas aceito que possa, que as coisas com mais discrição teriam, digamos, ganho alguma coisa, porque nós ainda não ganhámos nada. E nós não chegamos ainda a lado nenhum, porque nestas coisas só se chega a um lado ou não se chega, que é a cura, desta pandemia que anda por aí. Se a vacina falhar, é um show-off que acaba por ser extemporâneo. Portanto, quanto à extemporaneidade, concordo com isso. Agora, terá havido aqui também um pouco de show-off, quero crer que terá sido isso, porque como eram profissionais de saúde, as pessoas que iam ser vacinadas, e se o meu médico toma o meu remédio, isso acrescenta, acrescenta credibilidade a esse mesmo remédio. Portanto, se eu vejo que são os médicos, o pessoal de enfermagem, os profissionais de saúde que estão a tomar o remédio, isto acrescenta-lhe credibilidade. Deve ter sido esse o propósito, e espero que o seja. Daqui concluir que o problema está resolvido, e aliás aí já se joga aí com as palavras, este é o princípio do fim, é o fim do princípio, seja o que for, o que eu quero dizer é que isto é apenas mais uma etapa e está muito longe, digamos, de podermos fraquejar nos cuidados, de podermos facilitar, porque mesmo que tudo isto funcione, nós temos 22 milhões de vacinas compradas. Nós não temos vacinas para toda a gente. Só há 2 vacinas ainda no mercado. Vão chegar mais, mas só a da Pfizer e a Moderna irão chegar mais, mas nós temos comprado. Queria registar. Aqui que é uma das poucas vezes em que eu vejo a Europa, digamos, assumir-se como espaço social e político e geográfico que constitui e que conseguiu pôr, digamos, que os 27 países da União Europeia, no mesmo dia, na mesma altura, em idênticas condições, em igualdade de circunstâncias, porque a Europa foi pensada sobretudo a partir do momento em que deixou de ser comunidade económica, para a pessoa ser mais do que isso, para ser a União Europeia, com em perfeita igualdade de circunstâncias entre países ricos e entre países pobres. E isto foi conseguido. Países pobres, a sul, os países ricos das Alemanhas e outras mais, da Europa Central, acabaram por estar em igualdade de circunstâncias. Isto, a Europa esteve bem. É claramente um trunfo a favor da Presidente da Comissão Europeia. De maneira que nisso vamos em frente.
Mas já que fala em Europa, aquela situação ali na história do Reino Unido, aqueles quilómetros de motoristas, de caminhões parados...
A Europa sabia perfeitamente que isto não foi agora que o Reino Unido mandou pôr água à volta. O Reino Unido está dentro da água desde sempre. Portanto, todo o mundo sabia que isto podia acontecer e todo o mundo sabia que acabava neste final de ano o prazo para que chegassem em acordo. Portanto, não, o responsável não é o Reino Unido, nem o responsável é o país A ou o país B. Os responsáveis são exatamente a Europa e o Reino Unido, que não conseguiram chegar a acordo em tempo mais útil. Em tempo mais útil. E é perfeitamente natural que, se não chegarem a acordo, as regras são aquelas do Reino Unido. Que eu vejo com alguma simpatia, apesar de tudo, porque eu defendo a Europa unida, defendo a Europa solidária, como foi agora o caso nas vacinas, eu defendo isto tudo, mas defendo a soberania dentro da Europa de cada povo. Não, isto não é um baldio para depois vir dois para amanhã um país rico e mandar por lá um bom destaque qualquer e manda nisto tudo. Não. Sim, senhor, solidários, mas cada país é cada país. E o Reino Unido testou a própria União Europeia. Sim, senhor, não estamos de acordo. Se não estamos de acordo, não entra. É assim as regras do relacionamento internacional entre os países. Se não estiver de acordo, e o que aconteceu, todo mundo sabia, a Europa sabia, quando os países, quando mandaram para os carregamentos ou buscar carregamentos ao Reino Unido, sabiam que podiam ser apanhados no caminho. Claro que isto veio, é uma resultante desta dificuldade, mas é sobretudo resultante do acesso ao Reino Unido ser um acesso difícil. Talvez tenha as suas vantagens, os seus inconvenientes, por ter ali algumas vantagens, é que, por exemplo, em 6 de junho de 1940, e 4 houve o desembarque, de 49 houve o desembarque na Normandia.
Na Normandia. Um tema que, no fundo, nos enche de orgulho, mas se calhar, não sei se era esperado ou não, o Cristiano Ronaldo ser considerado o melhor jogador do século. Depois aqui há estas duas questões.
É bom ter presente que o século é curto.
Exatamente, é isso que eu
ia perguntar. O que está em causa é o século XX, é um século curto. Eu também, e não quero tirar mérito nenhum, já lá vamos, mas eu também, se for no primeiro segundo e se a votação for eu só a votar, eu sou durante um segundo o melhor do século, ou no segundo já não sou. Portanto, é um século, a expressão, preciso ter cuidado com ela. Mas ser o melhor destes 20 anos, onde houve tantos bons jogadores, e ter sido eleito o melhor do século, não traz novidade, mas traz a certificação que alguns põem em causa. Porque o Cristiano Ronaldo, e volta a dizê-lo, o Jorge Gaspar, foi para mim um dos grandes jogadores do mundo, que eu conheci, mas eu vi jogar verdadeiros, eu vi jogar Maradona, eu vi jogar o Revi, eu vi jogar Cruyff, eu vi jogar Beckenbauer, eu vi jogar o Ronaldinho, eu vi jogar Ronaldo, para falar nisso, eu vi jogar Messi, portanto eu vi jogar jogadores que perfeitamente invulgares, ser considerado o melhor de todos estes que mais ano, menos ano, foram relativamente contemporâneos todos, é uma honra. Mas o que eu mais admiro no Ronaldo, não é porque a mãe anda agora a pôr anúncios no Facebook à procura do gato, porque perdeu o gato e está preocupada, mas um gato representa para as pessoas a sua companhia, e cada um é que sabe o que é banalidades, aparentemente, ou aparentes banalidades, representam para cada um de nós. O que eu quero dizer é que o Ronaldo, com a mãe e com as irmãs e com toda a sua gente e com o pai que perdeu, é um exemplo de família, é um rapaz extremamente educado. É um rapaz que também, solidário, repare, tem quatro filhos, creio eu, e não os fez todos, e isto não é nenhuma ofensa para eles, é porque, como você sabe, ele abriu os braços a crianças que precisavam de amparo e fez deles seus. Isto são gestos de uma magnitude enormíssima, que muitos críticos nem fazem. É um homem cumpridor da sua palavra, é um homem respeitador dentro do campo e fora dele, é um homem na verdadeira ascensão da palavra. Se este homem, que em condições normais é um homem perfeitamente a fazer parte da primeira fila das pessoas de bem, ainda por cima, se um homem desse, ainda por cima, tiver muito jeito para jogar grande futebol, porreiro.
Vamos a isso. Outra questão que surgiu ontem foi mais uma sondagem já a contar para as presidenciais, em que confirma-se com grande destaque, no fundo, Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de dizerem que com valores abaixo daqueles que seriam expectáveis, mas há aqui uma luta no segundo lugar, quase que taco a taco, entre
Ventura e Ana Gomes. Ana Gomes. E tem interesse. O interesse das eleições, Carlos, reside aí, no meu ponto de vista, é saber qual deles é, porque inclina aqui e permite ler se é a direita que vai ganhar força. A direita está muito, a dita direita muito fragilizada, a esquerda está forte. Se o segundo lugar de Ana Gomes ganhar e for uma voz mais credível à esquerda, primeiro o André Ventura fica mal visto, porque diz que se demitiria se não ficasse à frente de Ana Gomes. E Ana Gomes está-se a segurar muito bem e é uma pessoa credível. Não quer dizer que o André Ventura não seja, porque eles não representam apenas digamos opções diferentes, eles são pessoas diferentes, representam opções diferentes e marcam, no meu ponto de vista, os próximos anos. Está a ver um André Ventura muito forte. A direita vai subir e ele vai ter um papel importante nessa direita, com gosto ou sem gosto de muita gente. Se ele perder, confirma-se aquilo que eu tenho como, digamos, como mais provável, que ele é um epifenómeno que não foi pela sua ideologia, sobretudo pela ideologia que lhe conheço, conheço-lhe uns bitaites, não conheço mais do que isso, é sobretudo por ser um antissistema, porque o sistema se põe a jeito. Está a ver? O sistema pôs-se a jeito, faz as neiras e mais que as neiras, e ele, muito espertamente, tem aproveitado essas maneiras e pega e diz aquilo que outros pensam, dizem nas planadas, dizem em casa, mas vem para a rua armar-se em esquerdilhóides de meia de tigela. E ele aproveita isso. Isto são fenómenos que depois passam, portanto, eu só acredito na continuidade quando por trás está um património ideológico. Quando está um património ideológico, por exemplo, o PCP fez 100 anos agora e ainda... Aí está com a força que o senhor conhece. Porque tinha um conteúdo ideológico fortíssimo, fortíssimo. A União Europeia, a cultura política ocidental, com os conceitos de liberdade dos direitos humanos, que vêm desde o final da Segunda Guerra Mundial, vamos a caminho de 70, 80 anos, portanto, são ideologias fortes. Há aqui uma ideologia por trás. Você, esta ideologia de cultura democrática no Reino Unido, já que falámos nele, é o país mais forte, vem desde João Sem Terra. Tem montes de anos. O próprio ideologia de cultura democrática, com algumas especificidades que os Estados Unidos têm, resiste a serem governados durante anos por pessoas outsiders do sistema e resistem. Portanto, isto sim. Agora, aparecer uma pessoa que se aproveita, digamos...
Do descontentamento geral.
Das asneiras que o sistema pratica. Aí em Portugal acabem muitas venturas, porque o sistema fornece asneiras para muitas venturas. Agora, serem um dia a alternativa de... Aí é que eu tenho as minhas dúvidas. É sem que isto signifique o menor desrespeito, seja para quem for. Quer para os votantes, os simpatizantes, quer seja para o próprio André Ventura. Porque ele, esperto, é ele. Esperto é ele. Isto não tenho dúvida nenhuma. E muito mais esperto do que alguns que se andam aí a vestir as calças do sistema, mas que lixam o sistema desde manhã à noite. Vamos a isto. Quero dizer uma notícia. que hoje é interessante e eu atribuo alguma importância a isto. Vai decorrer a Assembleia Municipal, vai reunir a Assembleia Municipal de Soura, cuja ordem de trabalhos, cuja ordem de trabalhos fazem parte de vários pontos, mas também faz um ponto que eu considero importante. E pode estar aqui, no que se passar hoje em Soura, uma ponta do iceberg do que será o futuro das empresas intermunicipais que foram criadas, onde existem, para gerir a água de vários municípios. Esta tem a ver com a MBG e de cujo presidente formal é o presidente da Câmara Municipal de Soura. Um bom presidente, aconteça o que acontecer, eu faço questão de dizer aqui, nunca foi por às vezes as coisas correrem mal a A, B ou C, que eu deixo de dizer aquilo que penso. Um bom presidente, aliás, não tem maus presidentes esta empresa intermunicipal de Mira, Montemor e Soura. Agora, a filosofia que esteve subjacente a esta alternativa já deu problemas na APIN, como você sabe, está a dar problemas noutras zonas do país. Eu creio que as pessoas quiseram corrigir em 2 ou 3 anos erros que foram cometidos ao longo de dezenas de anos, e fez com que se atingissem preços que estão fora do alcance e das possibilidades de algumas pessoas poderem pagar o preço da água, que leva incorporado não apenas a água, mas não leva vinho nenhum, leva saneamentos às vezes onde eles não existem, leva essas coisas todas, criam problemas. Vai ser entregue e vai ser discutido hoje em Soura, vamos ver como corre. E eu que convidei o Fernando Pereira, que é o homem que tem liderado esta petição pública que atingiu muitas assinaturas, estamos a falar de 3 concelhos relativamente pequenos, para ele nos explicar com rigor aquilo que se irá passar hoje.
E está connosco.
Vamos ouvir. Fernando, bom dia.
Olá, bom dia, doutor, como está?
Então, hoje vamos ter o que em Soura?
Para hoje vamos ter a entrega formal da petição com as assinaturas...
Que em Mira não correu, pois não foi entregue.
Nem em Mira, nem em Montemor Velho, porque hoje em Montemor Velho também é a Assembleia Municipal,
isso é que
mas
não sabia.
Por videoconferência. À tarde. Hoje certo. À tarde, em que a gente também vamos participar. Mesmo por videoconferência, mas até à data ainda não recebemos as senhas de acesso, portanto eu não posso dizer, nós queremos e temos essa vontade. E portanto eu estive a falar com o Presidente, o Dr. Fernando Ramos, em que manifestámos, portanto, na parte do movimento, todo o interesse em participar de uma forma cívica e explicar, portanto, na ordem do público, não é? Na ponte da ordem do público, que temos o direito a ouvir, porque qualquer pessoa pode ser ouvida, não nos estão a fazer favor nenhum, não é? É só interpretar o regimento. A emissora é um bocadinho diferente, também vai ser na ordem do público, a única diferença que terá é a entrega formal do documento.
Porque é presencial, não é? Porque a Assembleia
presencial. E presencial, cara a cara, é sempre uma coisa mais séria e... Portanto,
mas além da entrega, depois, e creio que por iniciativa do PSD, vai ser também discutida a substância do assunto.
Pois, exatamente. Eu também vi essa ordem, portanto, de trabalhos, que foi-me enviada pela chefe de gabinete do seu presidente da Assembleia Municipal de Sousa, o Dr. João Gouveia, e, portanto, e vi que também vai ser esse ponto discutido. Me parece muito bem, independentemente... Ó, doutor, vamos lá ver uma coisa. Aqui não é os partidos. Eu acho que aqui já é uma coisa mais séria, é de cidadania. Porque antes de nós sermos de um partido, e o doutor sabe que também sou de um partido, e não escondo isso, porque muita gente pensa que eu ando aqui só... e que me escondo por trás do movimento, não. Eu sou de um partido e não tenho medo nenhum de dizer que sou do Partido Socialista. E isto é ter coragem de lutar contra os grandes interesses que estão instalados com membros, neste caso, da ABMG, que são do Partido Socialista e que me envergonham e que envergonham toda a classe...
Não é aos presidentes de Câmara que está a dirigir-se.
Não, não é... não é o Presidente de Câmara que está a dirigir. Agora, são membros do Partido Socialista que estão ali. Aliás, o Dr. Emílio Torrão acho que fez um papel vergonhoso quando o ministro aqui esteve e ficou apiado. O ministro, e isto é bom que os ouvintes ouçam, disse que não é obrigatório fazer a agregação. E veja-se o caso da Mialhada e de Condeixa. Não agregaram. Não agregaram e têm fundos comunitários para a renovação das redes de águas, para a renovação da rede de saneamento.
O que é que o movimento quer, Fernando? Quer é sair da ABMG, é isso?
Nós queremos sair da ABMG.
Porquê? Porque é cara?
Não. Não só por isso, doutor. Por não é só por ser cara. É que se fosse o ponto ser cara, o problema é que é cara e não temos qualidade. E veja-se o que se passou há pouco mais de duas semanas no Conselho de Sora, em que o Presidente teve a consciência e muito bem, teve a consciência e muito bem que as pessoas que estavam a prestar serviços à ABMG não tiveram capacidade em dois dias e só ao terceiro dia é que foi preciso ir os bombeiros ajudar. E aí, muito bem, o Presidente teve muito bem. E acho que aí, e vamos ter uma surpresa, doutor, eu vou aqui já lançar este desafio, porque o Presidente da Câmara de Soro teve esta iniciativa de liderar com os bombeiros a resolução do problema e teve a consciência do que se passa na ABMG. A ABMG, se calhar, eu agora não sei se foi ele que assinou ou não, mas isso, há erros, como o senhor disse, que eles cometem e portanto, e terão que ter as suas responsabilidades e consequências. Isso não me cabe a nós responder e julgar. Agora, há aqui uma questão. A ABMG foi criada para os amigos dos amigos, não há a menor dúvida. E veja-se como começou. Começaram por contratar 9 pessoas sem concurso público. Aliás, eles não contrataram, recrutaram sem qualquer concurso público. E estão à rasca com estes problemas. Mas fizeram a compra de carros, veja-se, no Facebook. Eu não sei qual é a transparência de comprar carros no Facebook, mas eu vou dar só aqui este exemplo. À mulher de César não é preciso sê-lo, é preciso parecê-lo.
Então vamos lá a isso. Oh, Fernando, não há aqui também uma politicazinha para o meio? Você não quer também não tem debaixo do olho vir a seguir uma carreira política autárquica, não?
Eu não devia fazer essa pergunta,
mas olha, está feita.
Mas não tem problema nenhum, eu respondo-lhe com toda a clareza. Não tem problema nenhum. Mas significa se... o doutor podia ter formulado a pergunta de outra forma.
Eu sei.
Dizer,
mas eu queria que você não fugisse à resposta.
Se eles tivessem feito tudo na normalidade do que é possível, o Fernando ainda continuaria, como qualquer pessoa que estivesse ligada à política, a aspirar ou querer ser candidato a algo mais, aí eu dizia assim, não, se está tudo bem, tudo bem. Agora, há aqui uma coisa, eu antes de ser candidato por um partido ou por um movimento, quero deixar uma coisa, é pela causa e pelas causas que eu tenho liderado. Porque veja-se, e agora vou ter que dizer duas coisas que vou discordar com o doutor quando disse de todos os presidentes.
Vamos a isso, diga.
No caso de Montemor, eu fui autarca, o presidente atual criticava a gestão anterior do presidente que estava na altura à data, o Dr. Luís Leal, por causa da situação dos transportes das crianças. E não teve o menor pudor, a régua e esquadro de andar a medir através do que está escrito na lei dos 3 quilómetros. Mas agora não se incumbiu nem se preocupou em estar a enfiar e a albergar os amigos dos amigos, e vamos ver isto brevemente, o que eu estou a dizer, e se é mentira, que o venham provar.
Eu preferia que essas, digamos, acusações e insinuações fossem feitas sempre na presença da pessoa, está a ver?
É muito dinheiro, mas é muito dinheiro.
Certo, mas sem que a pessoa se possa defender, tem dificuldade.
Claro, isso é, a pessoa tem que se defender, ela sabe que tem que se defender, ela sabe que vai ter esse confronto.
Vamos exigir às águas e vamos exigir.
Agora, as águas...
Mas você ainda não respondeu. Você ainda não respondeu. Se admite ser candidato a uma Câmara
Eu não posso esconder isso, eu já disse que se tivesse tudo bem, até pode ser que daqui até lá...
E como considera, que não está bem?
Se não está bem agora, estou a lutar para que se ponha bem, porque não estava nos
meus horizontes. E pôr-se bem a sair, os
era
conselhos.
Sair, exatamente, sair e voltar a ter, no mínimo, a qualidade, face preço qualidade, que existia anteriormente. Não ficar tudo igual.
Se não saírem, se se mantiverem, se as coisas não melhorarem, o Fernando Pereira está no patamar para poderem contar com ele.
Exatamente.
Encrava o PS, porque estamos a falar do Emílio Turrão PS.
Exatamente.
Estamos a falar em Sousa.
Seja ministro, que seja António, seja o primeiro-ministro, seja o que for. Aqui são cidadãos e sou eu que estou a contribuir e milhares de pessoas, porque estamos a falar aqui 53 mil habitantes pagantes, não é? Que têm reclamações no Facebook, nos jornais, em outros sítios, até na conversa do dia-a-dia, porque eles nem sequer livro de reclamações têm. Que é uma coisa surpreendente, não há livro de reclamações. Isto,
Fernando,
é vergonhoso.
Bom, boa continuação do Moro Natal, uma boa
obrigado.
Passagem de ano, e tudo aquilo que tu tens solução, desde que o bom senso seja, digamos, a arma a utilizar por todos. Um grande abraço.
Exatamente.
A todos, e bom Natal
abraço.
E um bom ano. Muito obrigado.
Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado.
Carlos Gaspar, eu achava que era importante hoje, porque de trazer aqui este assunto, porque está a levantar muitas questões difíceis e está a levantar estas acusações que...
marginais, mas que estão dentro do processo.
Estão dentro do processo e envolve pessoas de que eu, por acaso, considero toda esta gente, mas não é por eu as considerar, é porque eu sei que são pessoas de bem. Agora, o problema das empresas para a gestão de águas, empresas internas municipais, é muito parecido com o IP3. Eu vou dizer que aquela gente que fez batota, não fez batota nenhuma. Coitados, cansados, para matá-los pelo cansaço, os governos mataram pelo cansaço. Só o CEF é que não faz assim, porque não lhe dá tempo para descansar, mata-os antes. Esta insinuação tem a ver com a alegada morte que estamos a referir aqui, por isso é que eu pedi e sugeri ao Fernando Pereira, que é um homem emocional, mas é um lutador, é um homem muito dinâmico, que digamos que conduza as coisas naquilo que depender dele, com forma a que, com água ou sem água, mais caro, menos caro, mais caro, menos caro, menos caro, mais administrador, menos administrador, que a honra e a dignidade seja sempre acautelada, a honra e a dignidade das pessoas, sejam elas quais forem.
Lino Pinhão, um abraço, muito obrigado. Até à próxima sexta-feira, se tivermos a oportunidade de o poder fazer, uma vez que é o primeiro dia do ano.